Boa noite, a paz do Senhor, porque é só dele que vem, né? Eu quero falar hoje sobre o governo de Deus, sobre as nossas vidas. Eu achei hoje, foi hoje, eu já tinha preparado tudo, e eu achei uma revista do Ultimato no meu banheiro, porque eu esparramo pela casa, né? E tinha um artigo falando exatamente sobre, mais ou menos sobre isso. E eu quero ler um pedaço aqui. Ele está falando sobre 2020, uma nova década ou um novo tempo? E ele começa a falar a respeito de João Batista, que quando João Batista ele anunciava a vinda do reino, Jesus chega, ele vai preso, lembra que João Batista foi preso? E ele manda perguntar para Jesus se ele era mesmo o Messias ou se viria de vir um outro. E Jesus responde, dizendo que, em vez de ele falar, não, sou eu mesmo, ele fala, olha, vai lá e conta para o João, que você viu o coxo andar, o cego enxergar. Essa foi a resposta de Jesus para João. E é sobre isso que fala esse artigo. E ele fala assim, algo novo está acontecendo, chamado Reino de Deus, estava acontecendo. E disso João precisava saber. O convite que Jesus fez aos discípulos de João se estende a nós, hoje, para que respiremos o ar dessa nova esperança. Não porque uma mera nova década começou, ou partidos políticos se revezaram no poder, ou prognósticos sugerem que haverá crescimento econômico. A esperança que Jesus põe no ar vem de Deus e nos convida a uma experiência de transformação de vida que nos reposiciona na sociedade como agentes de transformação. O que vem a acontecer nessa década é importante, pois marcará a nossa vida. Para os seguidores de Jesus, no entanto, ele volta a falar, o referencial básico não são os prognósticos socioeconômicos e políticos. O básico é que sobre os seguidores de Jesus hoje, se possa dizer o mesmo que ele mandou dizer a João, e que aponta para a transformação de vida dos cansados, dos doentes, oprimidos e necessitados. O básico é que Jesus nos convida a deixar-nos tocar por ele, para que nossos pulmões vitais sejam enchidos com um ar de um novo tempo, que é o tempo de Deus e com Deus. E assim nos tornemos testemunhas de uma transformação de vida com cheiro de eternidade. Deus não nos anuncia simplesmente uma nova década. Ele anuncia um novo tempo, reino de Deus. E é sobre isso que eu quero falar. Vamos lá para João 17. O profeta Isaías, 600 anos antes, ele já estava, ele foi usado por Deus para falar a respeito para o povo que eles estavam exatamente procurando essas fontes de riqueza, de poder que eles viam nas outras nações. Que eles olhavam, por exemplo, para a Síria, que era uma nação poderosa, uma nação forte, e invejavam. Quando o suprimento deles era constante, mas era bem menor do que a Síria conseguia. Então eles começaram a confiar na Síria, no poder da Síria, e apostatando de Deus. Nós já vamos falar sobre isso. Lá em João 17... ele fala assim, Jesus fala, o mundo mau, não, agora volto para ti, para que meu povo possa experimentar minha alegria completa neles. Eu dei a eles a tua palavra. O mundo mau os odiou por causa disso, porque eles não adotaram o estilo de vida do mundo, que de certa forma é aquele artigo que eu li. Nós não podemos olhar para aquilo que o mundo está esperando, em 2021, num novo tempo depois dessa pandemia. Nós temos que olhar o nosso papel como reino de Deus, né? Ele está falando exatamente isso. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são mais orientados pelo mundo, assim como eu também não sou. Ele está falando que a gente está no mundo, mas a gente não é do mundo. Eu acho que por isso que a gente vive tão desconfortável. A gente procura viver muito bem, ou procura viver olhando para as outras nações. Tem tanta gente que vai indo embora do país porque lá é melhor, lá tem mais, lá é mais fácil. E é exatamente isso. A gente procura viver bem no mundo sem Deus. Por isso que a gente fica desconfortável. Daí a gente começa a procurar a ajuda dos poderosos. Eu fico muito mal, eu até comentei outro dia com a Silvana isso. Eu, quando falo assim, o Trump, ele é o homem mais poderoso do planeta. Como? Porque ele governa uma nação muito bem sucedida. E, segundo o povo, a melhor, né? A mais bem sucedida de todas. E às vezes a gente fica olhando lá, para lá, e falando, não, eu vou para lá, lá vivo, vou viver melhor, lá eu vou conseguir novas, sei lá, novas chances, lá eu vou conseguir ter mais do que eu tenho aqui. E a gente acaba fugindo daquilo que, nós, que o Strugo fala exatamente isso no artigo. Nós temos que olhar para aquilo que o reino de Deus está sobre nós. De que maneira que a gente está inserida no reino de Deus. Lá em Isaías 31 e o capítulo 8, o capítulo 8 e o capítulo 31 de Isaías fala mais ou menos a mesma coisa. A busca pelo governo. O que é governo, gente? Há um caos, o governo deveria trazer segurança, conselho, proteção, paz, prosperidade. Não é para isso que a gente elege um governo? Para que ele garanta essas coisas para nós? E é exatamente o que a gente busca. Então, o governo é para guiar, dirigir, orientar, garantir. Agora, só se governa sobre aqueles que aceitam o governo. Eu não vou... O governador só pode poder contar comigo e eu com ele se eu aceitei o governo dele. Senão, eu vou buscar um outro tipo de governo. É só sobre aqueles que escolhem livremente ser comandados. A Bíblia fala de um outro governo, que é a teocracia. Que é Deus é que governa. É isso que é que eu quero chegar, eu espero conseguir falar para vocês tudo que está dentro da minha cabeça, que faz uma semana que está na minha cabeça. Teocracia é o governo de Deus sobre nós, sobre aqueles que se dizem de Deus, sobre o mundo com Deus. Eu sei que eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. O meu mundo é um mundo governado por Deus. Porque, gente, Deus governa sobre o mundo. Nós acabamos de cantar isso aqui hoje. Deus governa sobre as nações, Deus governa sobre Satanás, o governo do mundo está sobre Deus, inclusive dessas nações poderosas, na época Síria, hoje vamos olhar lá para os Estados Unidos, até sobre eles, só existe enquanto Deus quer, porque a hora que Deus não quiser, ó, puf, acaba. Então, como eu estava falando, Isaías 31 e o Isaías 8 é mais ou menos a mesma coisa. Deus dizendo, olha, Isaías, o meu povo, ele começou a olhar para as nações, principalmente para a Síria, e começou a desejar tudo o que eles queriam, e começou a abandonar as águas de Siloé, que eram pouquinhas, né, fracas, e vão correr para aquilo que a Síria pode oferecer, porque parece muito poderosa. E realmente era. Era uma nação muito poderosa na época. Então, eles estão apostatando. Então, você vai lá dizer para eles que não é para acontecer, para fazer isso. É para continuar se amparando na minha palavra, nas minhas promessas, para guardar as minhas promessas. Porque um dia isso tudo vai mudar. Isso tudo vai mudar. E aqui no 31, ele já está falando do que vai acontecer com essas nações que se dizem poderosas. Então, vamos lá, vai. Isaías 31. No meu título aqui está impressionado com os números. Ai dos que partem para o Egito, achando que os... Aqui está falando também do Egito, mas vai falar da Síria, que também era poderosa. Que os cavalos poderão ajudá-los, impressionado com números, admirados de tantos carros e cavaleiros. E para o santo de Israel, nem mesmo olhar, nem mesmo oração. É exatamente isso. Busca a força no poderoso, nos poderosos e deixa Deus. Ele não pode ser considerado Deus sábio, que sabe o que está fazendo. Ele pode ordenar a catástrofe, ele é um Deus que faz o que promete. Ele está falando do governo de Deus. Ele intervém na obra dos que fazem o mal. Levanta-se contra os interventores malignos. Os egípcios são mortais, mas não Deus, Isaías está falando. Não é para confiar naqueles poderosos, porque eles são mortais, mas não são Deus. Os cavalos são carne, não espírito. Quando o Eterno der o sinal, os que ajudam e os que são ajudados cairão no monte, no mesmo monte, e compartilharão o mesmo pó. Ele está falando que só o Senhor garante. Como eu falei, o governo do mundo, das nações, até de Satanás, não está com os poderosos, mas está no controle de Deus. E ele continua falando. E aqui no mais deve ser o 5, ele fala assim: como uma águia gigante pairando no céu, o Senhor dos exércitos de anjos protege Jerusalém. Você quer proteção? Busque no Senhor. Eu a protegerei e a salvarei. Sim, a pouparei e a livrarei. Filhos de Israel, arrependam-se, voltem para aqueles que tão cruelmente abandonaram. No dia em que voltarem, vocês vão jogar fora os ídolos de metal e de madeira que as mãos pecaminosas fabricaram. Olha o que ele fala do fim da Síria. Os assírios caíram mortos por um golpe de espada, mas que não veio de um soldado, derrubados por uma espada que não foi brandida por um mortal. Os assírios fugirão dessa espada, fugirão para salvar a vida. E os seus melhores jovens serão levados como escravos. Quer dizer, toda essa nação poderosa um dia vai cair. Aterrorizado, este povo compacto como a rocha será pulverizado. É o decreto do Eterno para a Síria. Seu fogo arde em Sião, sua fornalha queima em Jerusalém. Quer dizer, tanto Egito, como depois nós vamos voltar aqui no 32, tanto Egito como a Síria vai cair. Confia no Senhor, no governo do Senhor. Aguarda apenas a palavra deles, aí as fala. Espera minhas promessas. Ele sendo um... Deus sempre governou. Deus criou o mundo. Ele governa sobre a natureza, com as leis da natureza. E governa sobre os seres vivos que escolhem ser governados por ele. E lá em Isaías 8, ali ele fala que eles procuraram ídolos de pau e pedra. Aqui está falando, no 8, que eles procuraram adivinhos, médiuns, eles consultavam os feiticeiros para saber como estaria o plano para a nova década. Como será na nova década? Para onde nós vamos fugir na nova década? É o que eles estão falando. E igual a nossa sociedade de hoje, olha o que ele fala. Mas por causa disso, gente, e a Síria foi colocada como instrumento de disciplina para o povo. Quando Deus viu que eles olhavam mais para a nação que eles achavam poderosas e muito pouco para aquilo que Deus poderia dar ou fazer, Deus falou: eu vou colocar a Síria como opressor deles. Era uma disciplina de Deus para que eles voltassem para Deus. Mas eles não viram isso. Eles viam como alguém que podia ajudá-los, já que eram tão poderosos. É lá que nós vamos nos aliar. E, como eu falei, procuravam outras coisas, né? Olha, esses que fala, Isaías fala, diga para eles, Isaías, vamos estudar as escrituras. Os que experimentam os caminhos acabam num beco sem saída. Eu estou no 8. Estão sempre frustrados, ansiosos, indo atrás de tudo que aparece. E quando nada dá certo, ficam irados. Olham numa direção e na outra, para cima e para baixo, para os lados e não enxergam nada. Só uma parede branca, um buraco vazio, eles acabam no escuro e sem nada. Aqui, gente, ainda está igualzinho a nós. Está igualzinho a nós. E nós vamos ver que quando aconteceu isso, a Síria invadiu a Zebulon e Naftali, que eram regiões perto lá de Jerusalém, e destruiu isso. Mas quando Jesus volta, vem e inaugura o novo reino, elas vão ser, lá no Reino do Norte, elas vão ser de novo habitadas e voltam a existir como nação, coisa que elas não existiam, como tribos, quando aqui elas já não existiam mais, porque elas foram destruídas. E Jesus está falando assim: olha, você está procurando força nos poderosos? Talvez os poderosos você está buscando em Satanás. Você está com medo porque você acha que Satanás é poderoso. Você acha que o desemprego é poderoso. Você acha que a sua divisão familiar é poderosa. Isso está te controlando. É disso que você está fugindo. Vai para Deus, que é dele que vem. É dele que vem. E aqui Isaías 9 fala exatamente isso. Que Jesus viria. Mas além do... Eu vou falar de Jesus vir, mas aqui na Isaías 9, quando Isaías está falando sobre isso, ele está falando, olha, Deus está falando que vai ter um basta. Eu vou libertar vocês dos assírios. Eu vou libertar vocês dos assírios. E nós vimos isso lá no 31, que ele destruiu os assírios. Foi Deus que fez uma confusão entre eles e eles se destruíram. E aquela nação tão poderosa ficou muito fraca. Lembra? Os jovens foram os escravos. E é o que Isaías 9 está falando. Para nós, ela fala de Jesus. Mas para aquele povo, naquela época, ela está falando, o Senhor vai quebrar o jugo que pesa sobre vocês. O Senhor vai trazer. E voltando aqui para o 8, apenas guarda a minha palavra. Vamos ler as escrituras. Vamos ficar firme nas promessas. Porque Deus vai fazer. É isso que está tratando o capítulo 9 de Isaías. Mas aqui, olha que interessante, ele fala assim, ele está falando que eles vão acabar no escuro, né, no 8, porque eles estão totalmente apostatados de Deus, buscando força em outras coisas, e no 9 está assim, mas, não haverá escuridão alguma para os angustiados. É certo que no passado ele humilhou os territórios de Zebulom e Naphtali, mas está chegando o tempo em que ele irá tornar gloriosa toda aquela terra, caminho para o mar, região do Jordão, Galileia Internacional. Quer dizer, hoje nós estamos vendo Zebulom e Naphtali destruídos, ele está falando para o povo. Mas o mas, é como se ele estivesse dizendo, se coloca sobre as minhas mãos, coloquem-se sobre as minhas mãos, deixa eu governar a vida de vocês. Vou reverter o cativeiro que vocês estão vivendo. Eu vou acabar com ele. Eu vou inaugurar um novo reino agora para nós, onde eu é que governarei. Vocês estão buscando o governo dos homens sobre você, mas os governos humanos vão cair. O plano de Deus é que nunca houvesse planos governo humano. Ele usaria, como usou Moisés, como usou Davi, como usou na época dos juízes, ele usava sacerdote, ele usava profeta para governar o povo, mas segundo as suas leis e seus princípios. Por isso, como eu falei, nós estamos vivendo desconfortável. No mundo sem Deus, a gente não é do mundo e a gente está no mundo. E a gente quer adaptar aquilo que Deus ensina para nós para vivermos no mundo. Não vai dar certo. E não dá, a não ser que eu queira outro tipo de governo. Porque daí eu abandono isso e vou para Deus, que não é o caso. Nós como igreja, nós queremos viver o reino de Deus. Nós queremos viver aquilo que Deus tem para nós. Mas e a gente quer adaptar aos valores do mundo. Não vai dar certo, gente. Não vai dar certo. É o que ele está falando. Eu vou libertar vocês, assírios. Agora, para o meu povo, gente, engraçado que 600 anos antes de Cristo, Isaías fala sobre o mais de Deus. Esse mais de Deus aqui é a misericórdia de Deus em ação. O povo estava apostatado, o povo estava longe de Deus, buscando ajuda de outras coisas, a não ser, e não de Deus. Mas mesmo assim Deus disse, mas, eu vou entrar nessa história. Para aqueles que querem, para aqueles que confiam em mim, eu vou libertar vocês. Eu vou quebrar esse jugo. Para nós é Jesus que ele está falando. Esse mas aqui, eu escrevi aqui, será que é o mas era Jesus? O mas de Deus é a misericórdia de Deus em ação. É a misericórdia. E olha, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Assentados naquela região escura da morte, viram o sol raiar. Tu repovoaste a terra, como eu falei, Isaías está falando mais de Deus para o povo sobre os assírios. Tu repovoaste a terra, expandiste a alegria desse povo, e eles estão felizes na tua presença. Alegria de festa, alegria de grande celebração. Quer dizer, eu vou quebrar o jugo e vocês vão ficar muito alegres. Vocês vão se alegrar, como há muito vocês não se alegram. Vocês vão ver que eu é que destruo o inimigo. Alegria de grande celebração, com troca de presentes caros e saudações calorosas. O abuso dos opressores e a crueldade dos tiranos com seus chicotes, cacetetes e xingamentos já foram, acabaram. Chegou a libertação. Vai ser tão surpreendente e repentina quanto a vitória de Gideão sobre Midian. Lembra que Gideão venceu o exército dos midianitas apenas com pouquíssimos homens, porque era o poder de Deus e não de Gideão que estava ali. As botas dos soldados invasores, os uniformes encharcados de sangue inocente, serão empilhados e queimados. E a fogueira permanecerá acesa vários dias. Então, ele está falando que para nós, vai começar agora. Mas, olha, eu vou destruir, vocês vão voltar a ser uma nação. Zebulon e Naftali vai viver. Vai se reerguer, vai estar tudo bem de novo. Confie em mim. Não precisa buscar ajuda, nem dos feiticeiros, nem dos macumbeiros, nem dos poderosos, nem de você mesmo, porque às vezes a gente se julga poderoso e vai querer fazer com o próprio braço. Também não dá certo. Você vai conseguir, vai ser da mesma forma, você vai continuar sendo desconfortável. Nada como falava o Fábio, é só trégua, não é paz. Não é paz. Daí ele fala, para nós agora, ao mesmo tempo, porque um filho nos nasceu para o nosso bem, um filho foi dado de presente a nós, ele vai assumir o governo do mundo. Ele está falando, um dia, o Messias virá, e ele vai ser, ele é que vai governar o mundo. É a mesma coisa que ele falasse assim, olha, tem um outro jeito de viver. Um outro reino que eu tenho para vocês. Tem um outro reino que eu tenho para vocês, que é aquilo que o artigo estava falando. E nesse reino, quem governa é meu filho. Quem governa é Jesus. É isso que ele está falando. Ele vai governar, o menino vai governar, o Emmanuel vai governar. E engraçado que lá no capítulo 8, ele já estava falando, olha lá no versículo 10, ele fala assim, ó, pode conspirar à vontade, vocês não vão conseguir nada, seus planos vão ser conversa fiada, porque depois disso tudo, dito e feito, a última palavra é do Emmanuel, Deus conosco. O tempo todo Deus diz, os planos dos homens podem fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. O executar vem do Senhor. É Deus que vai fazer. A última palavra é do Senhor. Não há governo humano que possa se perpetuar, porque a hora que Deus quiser, Deus destrói isso. Deus acaba com isso. Agora, como eu disse, Deus sempre usou homens para poder governar, mas segundo os seus valores. Os seus valores. E aqui ele continua. Ele vai assumir o governo do mundo. Quer dizer, haverá um novo reino. Esse reino vai ter tudo aquilo que vocês buscam. Terão justiça e paz. Relacionamentos saudáveis. Não é isso que às vezes a gente olha para a nação, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? É aquilo que eu estava falando. Você olha lá para a nação, parece que eles vivem melhor, que lá as famílias não estão se separando, que lá tem mais suprimento do que aqui, que lá tem mais força do que aqui. Ele está falando isso. Aquilo que você quer, um reino de justiça, um reino de paz, um reino de alegria, de relacionamentos saudáveis, é só no reino de Deus, aonde o menino vai ser que vai governar. Emmanuel vai governar. Um filho nasceu. É um presente de Deus para nós. A gente tenta viver nesse mundo como o máximo do máximo. A gente quer fazer desse mundo a nossa casa. Aqui não é o nosso lugar. É por isso que a gente nunca está satisfeito. Porque você está aqui, mas nós não somos daqui. Nós não somos daqui, é o que ele está falando. Nós somos do reino de Deus. Quando te perguntarem, como lá o artigo que eu li, mas socioeconômico, como é que vai ser a nova década, como é que vai ser o ano que vem, será que vai melhorar a economia, será que vai melhorar, ou será que o novo governo vai ser melhor? Nós temos que estar preocupados em implantar o reino de Deus. Porque no reino de Deus, quem governa sobre a nossa vida é o Senhor. Às vezes a gente faz o desemprego, o poder sobre a minha vida, ele está me controlando. As minhas preocupações estão me controlando. Vai para Deus e pede ajuda. Porque você não está sob o governo humano. Deus usa o homem para nos abençoar. Deus usa o governo humano para ser aquilo que, que deveríamos ter, como ele falou. Vocês estão buscando uma vida de justiça e paz, só o Senhor. E ele, gente, governa pela palavra dele escrita e revelada. Nenhum outro governo está no controle. O governo que está no controle é do Senhor, é ele que reina. O seu Deus reina. O seu Deus reina. E aqui ele continua assim, ó. O seu nome será Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Bênção Plena. A autoridade de seu governo vai se expandir. E não haverá limites para a restauração que ele promover. Está aqui que ele está falando sobre o governo de Deus. O governo está sobre os seus ombros. Esse menino que nasceu vai carregar o governo dos homens sobre ele. Ele governará com base no trono histórico de Davi, no reino prometido. E o reino será estabelecido firmemente e se manterá por meio de justiça e vida íntegra. E começa agora e durará para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos de anjos fará isso. Então ele está dizendo, Isaías está dizendo aqui, através do Espírito Santo, que o nome que Deus faria, Jesus carregar o governo dos homens sobre ele. E esse menino vai ser conhecido pelo tipo de governo que ele vai fazer. Ele seria conhecido pelo seu governo. É o que um governo deve ser. Então, gente, esse governante, Jesus, vai dar para nós. E é uma coisa que eu tive essa madrugada. Eu estava lá na varanda de novo e fiquei pensando. Não é porque naquele tempo o nome mostrava exatamente o que a pessoa era. Exatamente o que ele está falando. O governante aqui, ele sempre vai dar conselho. Sabe por quê que ele busque conselho do Senhor? Sabe por quê? Ele é um maravilhoso conselheiro. Não é que é o nome dele. Ele é um maravilhoso conselheiro. E só ele vai poder te dar conselho. Coisa que um governante tem que te dar. Você precisa de conselho, de orientação para a tua vida? Busque do Senhor. Outra coisa, não há nada no céu ou na terra que ele não possa resolver, porque ele é um Deus forte, o seu governante é um Deus forte. Então busque no Senhor aquilo que você precisa. Ele é, não tem nada que ele não possa resolver. Qualquer pepino que você tenha, qualquer problema, por maior que seja, é dele que vem a resposta. É dele que vem a solução. Outra coisa, ele é também, o nosso governante, ele é conhecido como pai, né? Ele é um pai para nós, o cuidado de um pai. O seu governante vai te dar conforto, vai te dar consolo, vai pegar você no colo quando você precisar, ou vai te disciplinar quando você precisar, porque ele é um pai. Ele é um pai e para sempre. Por isso que está falando aqui, pai da eternidade. Pai da eternidade. E outra, ele é o único que vai te dar, terá conhecido como alguém que vai te dar descanso, vai te dar paz. Um governante que trará paz. Então, em Jesus, está o verdadeiro governo. Paz, ajuda, consolo, sabedoria, tudo o que a gente busca no reino humano. E não vai ter. A gente fica vivendo, nós vamos ter eleição agora, graças a Deus, e eu não preciso mais votar, porque eu já estou bem velha, eu não preciso votar mais. Então, a gente começa a colocar expectativas naquele que vai subir ou que não vai subir. É só nesse governante que nós teremos aquilo que nós buscamos. Justiça, paz, alegria, prosperidade. Porque a gente não vive no reino desse mundo. A gente vive o reino de Deus. E como o artigo falou, e que a gente se preocupe em ser agente de transformação. Agora, gente, lá no Isaías 32, vamos lá. Mostra aqui para nós, Isaías 32, qual é o plano de governo de Deus. Que é exatamente isso que eu estou acabando, que eu já cansei de falar, né? Olha o plano de governo de Deus. E Jesus, então, vai implantar o seu reino onde? Olha, ele está falando, ele lembra que o 31 eu estava falando que ele estava destruindo o Egito, estava destruindo a Síria, mostrando para nós que governo humano vai perecer. Daí ele fala, mas olhem, um rei governará como se deve, e seus líderes executarão a justiça, teocracia. Homens usados por Deus para governar. Cada um deles, cada um governante, vai ser um abrigo contra o vento forte. Quer dizer, quando o vento forte vier, não vai bater em mim, bate nele primeiro. E como ele é conselheiro, ele é forte, ele é poderoso, ele é pai, ele vai dar um jeito de transformar aquilo para chegar no povo. Garantirá a segurança no temporal. Então, o governante que vem, que Deus está falando, deveria ser esse o papel do governante. Ele vai garantir segurança no temporal. Cada um deles será como água fresca correndo na terra ressecada, uma rocha gigante dando sombra no deserto. Qualquer um que olhar perceberá, qualquer um que prestar atenção ouvirá. Os impulsivos tomarão decisões sábias, os de língua presa falarão com eloquência. Os tolos já não se tornarão celebridades, nem os trapaceiros serão recompensados com fama. Daí ele fala do governo humano, porque tolos são tolos e disso não passam, sempre tramando novas maneiras de prejudicar os outros. Eu nem vou ler o resto, lê o resto na sua casa. Ele está falando aqui que quando esse rei, um rei vai governar, teocracia, que é o Senhor, vai governar sobre os homens, os homens serão agentes de transformação de Deus. E está falando de uma sociedade transformada. Mas só em Jesus os governantes reinarão segundo o coração do Senhor. Só em Jesus os governantes se reinarão segundo o coração do Senhor. Se você continuar lendo Isaías 32, ele está falando assim que haverá tudo isso só quando o Espírito Santo for derramado. Mas eu ainda não acabei. E tem mais uma coisa interessante para a gente ver aqui. Em Ezequiel 36, ele fala assim, ó, 24. Pois aqui está o que eu vou fazer. Vou buscar vocês em todas essas nações e trazê-los de todos os lugares de volta à sua terra. Derramarei água pura sobre vocês. Os esfregarei até que estejam limpos. Darei a vocês um coração novo, porém um novo espírito em vocês. Removerei o coração de pedra que tem e o trocarei por um coração que vive segundo a vontade de Deus, não segundo a própria vontade. A gente só aceita o senhorio de Cristo quando for trocado o nosso coração. E essa conversa que nós tivemos hoje são para aqueles que são nascidos de novo. São para aqueles que um dia falaram, Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha vida. Eu quero que o Senhor faça da minha vida aquilo que o Senhor quiser. Então é para esses que ele está falando sobre tudo isso que nós falamos hoje. Olha o que ele fala aqui. Então removaria o coração de pedra, vou trocar por um que vive segundo a vontade de Deus, não segundo a própria vontade. Porém, meu espírito em vocês e farei que vocês procedam da maneira que desejam e vivam segundo os meus mandamentos. E mais uma vez, viverão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão meu povo e eu serei seu rei. Quer dizer, eu vou trocar o teu coração, porque coração natural nunca vai querer o governo de Deus sobre a vida. Então eu troco o teu coração, porque daí você vai querer meu governo sobre você. Daí eu vou poder fazer a minha vontade e não a sua, porque o governo é isso. Fazer a vontade daquele que está me governando. E daí ele diz, vocês são meu povo e eu serei seu rei. Sempre foi esse o plano de Deus na humanidade. Sempre foi esse. E dizendo, olha lá, o meu filho, ele vai dar um governo para vocês que vai ter justiça, que vai ter paz. Apenas se coloquem sob o senhorio dele. Deixa que ele cuida de vocês, ele vai dar aquilo que o coração deseja, que do coração de vocês desejam, para que vocês se sintam seguros, como nação, como pessoa, como indivíduo. Tudo isso que vocês buscam nos poderosos, o meu filho dará. Só ele pode dar justiça, paz, sossego, descanso. Só ele. Só ele. Não tem. Não tem. Eu vou te dar um governo, ele fala, que vai derrotar todos os seus inimigos. E você terá paz. Esses inimigos não mais me controlarão. Pode ser a pandemia, pode ser Satanás, como eu falei. Pode ser eu mesma. E eu terei o príncipe da paz como governante. Que Deus nos ajude. Que o Senhor venha se revelar para nós como o único que vai trazer paz, como o príncipe da paz. Um cuidado de pai que só um pai pode dar. Nenhum governo humano pode cuidar disso de você. Não vai desejar cuidar de você como um pai cuida. Um Deus forte, que prevalece sobre todas as coisas. Que pode resolver qualquer outra coisa que você não consegue e ninguém mais consegue. Então, a nossa conversa hoje é busque em Deus a sua ajuda. Busca do Senhor a sua direção. Não confie mais naquilo que você acha que tem toda a segurança, por mais forte que possa parecer. Ou que possa parecer que a solução está chegando. A única solução que temos para a nossa vida está em Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Espírito Santo possa trazer isso para nós. E revelar isso no nosso coração. Aquilo que eu acabei de ler em Ezequiel, ele troca o nosso coração. E porque ele trocou o nosso coração, eu sei que o meu e o teu coração hoje está dizendo para ele: reina, Senhor, reina sobre a minha vida, reina sobre a minha família, reina sobre os meus negócios, reina sobre essa pandemia que ocupou o planeta Terra. Se foi o Senhor que mandou ou não foi, não importa. Importa que só o Senhor pode resolver. Senhor, nos ajuda a viver aqui. Nós não somos daqui, mas nos ajuda a viver aqui. E a viver, Senhor, em paz, em alegria, em segurança que só o Senhor pode dar. Senhor, eu estou anunciando aquilo que eu tenho aprendido. Que se o Senhor estiver no controle da minha história, eu terei uma nova história. Eu não serei um fracasso, eu não terei, eu serei fadada a um fracasso, mas eu terei exatamente a história que o Senhor disse que eu teria. Então, Senhor, que o teu Espírito em nós nessa noite possa vir mesmo trocar aquilo que ainda está na nossa mente e fazer descer para o coração aquilo que precisamos ainda do Senhor. Que a gente não tenha medo do que está por vir. Porque esse está por vir, o Senhor está aqui. É o Senhor que controla. O mas, a sua misericórdia em ação se renova a cada manhã sobre a minha vida. Cada manhã tem uma porção nova de misericórdia. Tem uma porção nova da tua bondade. Tem uma porção nova do teu cuidado. Governa, Senhor, governa sobre as nossas vidas, governa sobre a minha família, sobre as nossas famílias, governa sobre a igreja, sobre a terra, não só a igreja da fé cristã, mas a igreja de Jesus Cristo sobre a terra, é do Senhor, não é de homens, não é de homens. E que possamos dizer: estou satisfeito com a porção de Deus para mim. Sou grata, Senhor. Sou grata pela porção que o Senhor tem me dado. Sou grata, Senhor. E que em nome de Jesus eu possa ser instrumento para ajudar aqueles que não têm. Que a porção ainda está, ainda não chegou naquilo que o Senhor quer que chegue. Mesmo no entendimento, mesmo na fé. Que a gente seja mesmo agente de transformação. E que o mundo olhe para nós e fale: nossa, lá acontece isso. com eles. O mundo está caindo, mas eles continuam curando, trazendo força. Fábio falava isso, trazendo força para o cansado, para os desanimados, mostrando que tem um outro jeito de viver, que não é desse jeito que vivíamos. Faz isso conosco. Queremos estar disponíveis em suas mãos e ser governados pelo Senhor. Governados pelo Senhor. Traz sobre nós, Senhor, esse entendimento e que o teu Espírito nos mova na tua direção. Em nome de Jesus.